No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes.
Papa Francisco faz história ao ser o primeiro sumo pontífice a visitar o Iraque e tem encontro com o líder xiita Ayatollah Ali al-Sistani. Comitiva brasileira vai a Israel em visita oficial para conhecer testes preliminares de uma droga contra a Covid e chanceler Ernesto Araújo é repreendido por não usar máscara de proteção. Artistas, intelectuais, políticos e entidades da sociedade civil lançam manifesto onde chamam Jair Bolsonaro de genocida, alertam para a ameaça global e clamam por ações das demais instâncias para conter tragédia provocada pelo novo coronavírus. Essas e outras notícias já edição desta segunda-feira, 8 de março do ano de 2021, do programa Faixa Livre.
De Anderson Gomes.
Bom dia, ouvintes. Neste 8 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o Faixa Livre vai levar ao ar uma edição especial, onde só teremos mulheres como entrevistadas, analisando alguns dos temas mais candentes da nossa realidade brasileira, a situação política, o caos provocado pela pandemia e um estudo que mostra como a violência contra a mulher, infelizmente, ainda é uma chaga aberta em um país que tem o machismo e a misoginia como padrão. Eu confesso não me sentir confortável para apresentar o programa no dia de hoje. Questionar sobre os dramas que as mulheres enfrentam é algo que cabe a quem encara esse tipo de violência no dia a dia, ou seja, a uma de vocês. Não é o meu lugar de fala. Por isso, neste editorial, darei espaço à leitura do texto da arquiteta e vereadora Mônica Benício, do PSOL do Rio de Janeiro, ex-companheira da também vereadora Marielle Franco, executada brutalmente há quase 3 anos ao lado do seu motorista Anderson Gomes. No artigo que escreveu ontem no jornal Folha de São Paulo, a parlamentar aborda justamente o cenário da violência contra as mulheres, especificamente no Rio de Janeiro, mas em uma realidade que reflete todas as cidades do nosso país. O título do texto é Por uma Cidade Segura. Em menos de um mês, Viviane Arronense, Bianca Lourenço, Natália Fonseca e Rafaela Horst foram assassinadas por serem mulheres no estado do Rio de Janeiro. Não é por acaso que sentimos medo. Ano após ano, temos convivido com essa situação brutal, uma verdadeira pandemia de feminicídio. Vivenciamos cotidianamente diversos tipos de violência nas cidades brasileiras, profundamente marcadas por machismo, racismo e desigualdade social, violência doméstica, assédio sexual e moral, desigualdade salarial, violência obstetrícia, cultura de estupro e LGBTfobia são alguns exemplos. Os números são assustadores. A cada dia, 352 mulheres são vítimas de violência doméstica e familiar no estado do Rio, e 68,2% das mulheres vítimas de feminicídio são negras. Em média, 4 mulheres e 8 meninas são vítimas de estupro a cada dia, dados do Dossiê Mulher 2020 do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Em paralelo a isso, vemos um ambiente urbano extremamente hostil às trabalhadoras. Segundo Lucas Falhaber e Lena Azevedo, no livro Remoções no Rio de Janeiro Olímpico, entre 2009 e 2014, nada menos que 22 mil famílias foram expulsas de seus lares no contexto dos mega-eventos esportivos, sendo reassentadas majoritariamente em áreas marcadas pela insuficiência de serviços públicos e com altos índices de violência contra as mulheres, de acordo com o ISP. A sociedade e o Estado precisam se responsabilizar pelo enfrentamento dessa realidade. Não é uma tarefa fácil, mas urge construir várias frentes de luta que apontem para soluções reais, de curto e longo prazo. Como vereadora e arquiteta urbanista, chamo a atenção para a necessidade de construirmos cidades seguras para as mulheres. A política urbana, tal como é gerida, tem sido um elemento de aprofundamento das violações dos direitos das mulheres. A insuficiência da rede de atendimento às mulheres, o desmonte dos serviços de atendimento a meninas e mulheres vítimas de violência sexual, as tentativas de vetar as discussões sobre gênero na escola, a precarização do SUS e do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, a falta de creches e a ausência de moradias adequadas e acessíveis às mulheres mais pobres e suas famílias são alguns dos elementos centrais desse, agravados ainda pela pandemia de Covid-19 e pela crise econômica. Precisamos que as políticas públicas sejam concebidas de forma integrada, incorporando a perspectiva das mulheres de forma transversal na habitação, na mobilidade, no trabalho e na geração de renda, na educação e na saúde. Pensar em uma cidade segura para as mulheres é pensar como a falta de iluminação nas ruas, a escassez de transporte público, a vulnerabilidade ao assédio e os pontos de ônibus precários e mal localizados podem implicar situações de violência e medo cotidiano. É extrapolar a visão de mobilidade urbana focada exclusivamente no transporte casa-trabalho, que dificulta os percursos diários e diversos das mulheres, socialmente responsabilizadas pelo cuidado das crianças e dos idosos. Esse é o nosso desafio. Pensar de forma ampla as políticas necessárias para que o Rio de Janeiro se torne uma cidade segura para todas as mulheres.
A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes, 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre.